No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
De hoje a uma semana, estaremos em plena terça-feira gorda de carnaval. Abram alas pra Chiquinha Gonzaga passar.
Vou abrir alas, eu quero passar. Vou abrir alas, eu quero passar.
Ao som dessa música que embalou a conquista do voto feminino em nosso país, queremos aproveitar esse marco histórico na vida das mulheres brasileiras, comemorado a cada 24 de fevereiro, para avaliar avanços e retrocessos. Sabemos que passados 87 anos, nossa representatividade política no Congresso Nacional ainda está longe da paridade. Jolúzia Batista que o diga. Ela que é assessora técnica do CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, uma organização não governamental que há mais de 30 anos se dedica justamente a acompanhar não só as matérias que têm uma relação direta com a vida da mulher brasileira, como também a nossa representatividade, que infelizmente ainda não foi dessa vez. As eleições de 2019 continuaram na marca da desproporcionalidade, não é verdade, Jolúzia? Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Tá, muito obrigada por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui colaborando com o seu programa. É verdade, essas eleições ainda foram marcadas pela desigualdade do sistema político em relação às mulheres, né?
Pois é.
Imagina que de 10 candidatos das eleições, apenas 3 eram mulheres.
Nossa. Então... E isso tudo contando com a lei das cotas e os 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para as Mulheres, né?
Exato, né? Mas como tem sido também um traço terrível do nosso sistema político, que precisa com urgência ser reformado para que a gente possa superar esses vícios, foram muitas candidaturas ainda de mulheres laranjas, 37 coligações foram notificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o não cumprimento das cotas. Então, continua sendo muito grave, mas também quero dizer que não é de se estranhar, porque essas eleições também veio, digamos, embalada por uma corrente conservadora muito forte. Então, também a gente tem que entender que aí realmente as mulheres ficaram em segundo plano mesmo e, assim, muito mais abaixo do que a gente tinha conquistado em 2014.
Pois
as
é.
Mulheres, assim, caíram muito na representação política nesse pleito eleitoral.
Sim, principalmente no Senado, né? Onde apenas 7 mulheres foram eleitas.
É, terrível. Então, é muito difícil encarar, né, que o país, no momento desse, já em 2019, com tantas conquistas de direitos, a gente tenha que ter dado, assim, 10 pulos para trás, mas foi isso que aconteceu.
É,
foram 10 pulos para trás, assim, quase 100 anos aí de retrocesso nessa pauta. A gente não consegue avançar e agora vai ficar difícil, porque a gente tem um Congresso Nacional que conseguiu ser mais conservador do que já estava na era Cunha.
Sim.
Ele ainda conseguiu ser mais conservador, porque é importante dizer que houve uma ideia de renovação, mas renovou, assim, os nomes e de idade. Mas a ideia política que veio agora nessa última eleição, né, e haja visto aí tudo que a gente tem vivido na retirada de direitos, a ideia política é muito antiga. Então, assim, as mulheres nessa perspectiva, elas estão invisibilizadas, desvalorizadas, né? Nossas pautas continuam sendo menos importantes, a não ser aquelas pautas que concorrem, que fortalecem, digamos, o cuidado familiar, o cuidado nos serviços, né, que agora já não tem mais nas políticas públicas, aí nesse aspecto as mulheres continuam sendo protagonistas.
Pois é. Agora, para que a gente não fique com aquele sentimento de frustração, vamos comemorar a presença da primeira parlamentar indígena, Joênia Wapichana, não é?
Exato, exato. É. Foi realmente uma conquista.
É.
Uma conquista mesmo. O importante é ter essa presença, uma mulher comprometida com a história dela, com o estado dela, vem muito fortalecida pelos movimentos de mulheres locais em Roraima. Eu também queria dizer que, apesar de todo esse retrocesso, curiosamente, as mulheres conseguiram subverter um pouco a ordem. Eu digo assim que elas deram um drible também em alguns lugares no sistema político eleitoral, quando elas inventaram e se articularam em mandatos coletivos. Então, a gente tem presenças expressivas de mulheres nos estados do Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Belo Horizonte, mandatos assim que vem expressando mesmo uma força política de lideranças comunitárias, políticas, movimentistas localmente. A gente também tem 3 deputadas bem importantes no Rio de Janeiro. A gente fala que são as sementes de Marielle, né? São 3 ex-assessoras da Marielle Franco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e elas estão deputadas agora numa campanha linda, maravilhosa, autofinanciada, autogestionada por mulheres e pelo movimento de mulheres do Rio de Janeiro. As mulheres em Pernambuco também constituíram um mandato coletivo muito importante, com presença de mulheres negras, mulheres trans. Eu acho que são processos políticos que tentam oxigenar o nosso sistema político, que ao mesmo tempo também continua trazendo ao Parlamento, ao Congresso Nacional, candidaturas orgânicas, completamente corporativas, representantes de interesses financeiros assim, terríveis, né? Assim, como há exemplo do que foi aquele escândalo da JBS, a bancada do boi, né?
Pois é.
Eu também queria destacar, e por força dessa ebulição que foi nos estados, chega também no Congresso Nacional um número interessante de mulheres e um grupo de mulheres com trajetórias bem fortes no campo da luta popular e por direitos. E a gente tem cerca assim, de 20 mulheres muito comprometidas com a luta das mulheres, das classes populares, a luta comunitária, a luta antirracista. Eu acho que é bem importante também valorizar isso.
Tá aí. Já que o 8 de março se aproxima, o que podemos esperar da celebração e mobilização das brasileiras nessa data?
Eu vou dizer que esse 8 de março vai ser um 8 de março de resistência. As mulheres também vão estar na rua tentando resistir contra todo esse processo que se chama aí da ideologia de gênero, que retira das escolas o debate, por exemplo, ao enfrentamento ao feminicídio, que esse ano, assim, em todas as capitais brasileiras praticamente, os números assim explodiram, não é? Então, essa também vai ser uma pauta importante do 8 de março em todo o país, que é a denúncia desses crimes, né, contra as mulheres.
Então, estaremos juntas e que o nosso Abre Alas possa, a partir de hoje, mobilizar as mulheres na eterna luta por seus direitos, não é?
Exato.
Jolusa, muitíssimo obrigada pela participação no nosso programa e estamos juntas.
Ah, eu agradeço e pode contar com a gente. Um chamamento aqui eu deixo às mulheres que saiam às ruas no dia 8 de março para a gente poder marcar esse momento, né, como um momento muito forte de resistência das mulheres.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.